Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2018 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco zero. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no terceiro trimestre de 2018 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, senhor Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e mais uma vez, obrigado por estarem conosco na teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre da construtora Tenda. Vamos iniciar fazendo algumas considerações sobre os principais aspectos dos resultados e eventos deste trimestre, e em seguida estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Nesse terceiro trimestre de 2018, temos a satisfação de anunciar que mais uma vez estamos apresentando resultados consistentes, em um período que é tradicionalmente cíclico para o setor. Lançamos 14 empreendimentos no terceiro trimestre de 2018, que totalizaram R$ 577 milhões. Atingimos R$ 490 milhões em vendas, com 31,5% de VSO, chegando ao acumulado no ano de R$ 1,4 bilhões. Entregamos mais de 2.600 unidades nesse trimestre, quase 1.000 unidades a mais que no mesmo trimestre do ano passado. Também seguimos com a ampliação do nosso banco de terrenos, que totaliza R$ 7,8 bilhões, 24% acima do total registrado no terceiro trimestre de 2017, com R$ 1,3 bilhões em aquisições neste trimestre. Os sólidos resultados têm sido fonte para o crescimento da rentabilidade da Tenda. O ROI dos últimos 12 meses atingiu 16,2%, o dobro do ROI apresentado no período de 12 meses anteriores, mantendo a tendência de alta iniciada há 2 anos. Nosso EBITDA ajustado subiu 70% em relação ao terceiro trimestre de 2017, para R$ 83 milhões, e atingimos lucro líquido de R$ 64 milhões no trimestre e R$ 152 milhões no acumulado no ano, mais que o dobro do período do ano anterior. Em consequência dos bons resultados operacionais e financeiros, tivemos nosso rating de crédito corporativo BR AA+, com perspectiva estável, reafirmado pela agência de rating S&P. Gostaríamos de destacar que neste trimestre voltamos ao mercado de capitais institucional com a emissão de uma debênture clean junto ao Banco ABC, no valor total de R$ 150 milhões, a CDI mais 1,75% ao ano, que representa custo total inferior e duration superior à captação anterior, mesmo diante de um cenário volátil pré-eleição. Com isso, nossa dívida bruta encerrou o trimestre em R$ 541 milhões. Com a relação entre dívida líquida e patrimônio líquido negativa em 25,1%, uma queda de 2,2 pontos percentuais com relação a junho, mesmo incluindo a nova emissão. Olhando para frente, o cenário macroeconômico e regulatório exige atenção para os últimos meses de 2018, principalmente devido aos problemas de realocação de recursos do FGTS. Esta situação impacta a contratação de novos empreendimentos nas faixas 1,5 e 2, com possíveis impactos na geração de caixa do próximo trimestre. Apesar disso, avaliamos que a Tenda está bem posicionada. Somos geradores de caixa e seguimos desalavancados. As obras em execução estão com bom percentual de repasse e todos os nossos terrenos viabilizam o lançamento de empreendimentos no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que requer menos subsídios. Acreditamos que nossa estrutura de capital conservador e eficiência operacional nos dará base para continuar buscando nosso objetivo de ser a empresa do segmento de habitação que entrega o maior retorno aos seus acionistas. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Primeira pergunta sobre esse ambiente mais competitivo de mercado na vida, né? Acho que tem sido um grande tema aí para o setor agora. Como é que vocês esperam e o que vocês acham que é esse cenário para a Tenda diante, né, impacto para a Tenda diante desse novo cenário? Acho que margem bruta, né, acho que é um deles, vocês já vinham sempre falando margem bruta estabilizar num patamar abaixo que está hoje, né? Hoje está rodando recorrente 37,5%. A gente vê ainda a companhia conseguindo ter um ROI bem alto, acima de 20%, com uma margem bruta de 32, 33%. Então, eu queria saber um pouquinho o que vocês acham que esse novo cenário vai ser a consequência para a empresa, um pouquinho menos margem, um pouquinho menos VSO, e onde é que vocês acham que estabiliza. E, vamos dizer, alguma eventual estratégia de vocês para fugir um pouco, né, desse ambiente mais disputado, mais competitivo. E o segundo é sobre contingências, né? A gente tem visto a tendência declinante de contingência, quando tira esse último projeto aí de legado que vocês agora fizeram abaixo. Então, confirmar que realmente, vocês escreveram no release, né, mas que não tem mais nenhuma outra contingência, vamos dizer assim, ainda não mapeada, e eventualmente qual é a expectativa de provisão das demais, né, as contingências jurídicas e cíveis que vocês vêm reconhecendo ali. Normalmente teve uma queda grande agora, mas o que é o patamar trimestral que a gente pode esperar para frente?
Tudo bom, Luiz? É o Rodrigo. Bom, com relação ao ambiente mais competitivo, eu acho que tem alguns fatores importantes de consideração. O primeiro deles é com relação ao faixa e-mail. O faixa e-mail tem sido muito importante para a nossa velocidade de vendas e para a margem bruta. No nosso caso, o faixa e-mail tem um impacto positivo na margem bruta. O que a gente viu esse ano é que, muito provavelmente, o tamanho do faixa e-mail, a demanda para o faixa e-mail seja maior do que o orçamento do FGTS. E o FGTS não tem condições de aumentar o seu orçamento para o faixa e-mail. Então, a perspectiva para o ano... E o faixa e-mail tem crescido ao longo do ano. Então, a perspectiva para o ano que vem é que a competição pelos recursos do faixa e-mail sejam maiores do que a gente tem sentido até agora. E isso pode levar a uma restrição na nossa capacidade de vender no faixa e-mail. A gente continua competitivo, mas pode dar uma freada no faixa e-mail. Isso teria algum impacto em margem, pode ter algum impacto em VSO também. Além disso, o que a gente tem notado é que, e há algum tempo a gente tem falado isso, a liquidez do FGTS tem diminuído ano a ano, e a gente entende que no patamar atual o plano vai precisar de algum reajuste lá na frente. E a maneira de você fazer isso seria através de alguma revisão de parâmetros, que pode inclusive lá na frente chegar no faixa 2. Então, a tua avaliação está correta. O faixa 2, a gente espera que em regime as margens da companhia estabilizem em patamares menores do que a gente está entregando até agora. Só que o nossa visão estratégica sempre foi de tentar ter a menor estrutura de custo do mercado. A gente não sabe se é a menor, mas a gente acredita que tem uma estrutura de custo bastante competitiva. Então, a maneira de você reduzir o tamanho do programa, nosso entendimento é você recalibrar os parâmetros, e ao recalibrar os parâmetros, aqueles players que na margem estavam ganhando dinheiro, param de ganhar dinheiro, saem do programa. Então, a Tenda, nosso entendimento é que ela continuaria competitiva mesmo nesse novo contexto de parâmetros um pouco mais restritivos.
Oi, Luiz, bom dia, aqui é o Renan falando. Em relação às contingências, de fato, esse trimestre, na linha de contingências, nós tivemos um TRI completamente ordinário. Não teve nada, nenhum acordo judicial grande, nada diferente do ordinário. E as contingências, elas estão muito associadas aos projetos antigos de legado, que tem um phase-out longo, de fato, porque os processos demoram até transitar em todas as instâncias de justiça. Então, a gente imagina ainda que teremos mais alguns trimestres com a contingência no patamar alto, né, no nível atual, até que esse phase-out ocorra de fato. Quando a gente entrar em um momento em que as contingências mais relevantes viram as contingências do novo modelo, que são os empreendimentos lançados a partir de 2013, a representatividade delas deve ser bem inferior, porque o novo modelo não tem os grandes motivos de contingência que o legado tinha, que é essencialmente atraso de obra e ações trabalhistas de empregados de empreiteiros que transitavam nas obras de legado. Então, dado que não existem essas originações, a gente imagina um balanço mais saudável lá na frente, mas nós ainda deveríamos ver essa contingência em alguma estabilidade ao longo dos próximos trimestres. Pensando no que mais pode ter de legado na questão de contingência, né, se de fato já acabou, se não tem nada diferente, nós temos algumas causas tributárias que são relevantes, né, elas são, então, a gente já conversou com vocês dessas causas. Uma delas associada a um período de legado lá em 2010, um alto de infração bem alto, de 400 milhões, a gente não tem perspectiva de perder um valor nem próximo disso, mas a gente imagina qualquer valor que for julgado, ele vai acabar modificando a tendência do trimestre atual, né, pelo tamanho que ele é. A gente não imagina uma perda, hoje a gente imagina que qualquer perda lá é remota ou possível, não tem nada de provável, mas qualquer coisa que saia de lá, naturalmente, com o nível de contingência que a gente está hoje, vai acabar descalibrando o resultado ordinário. E também nós temos uma ação de stock option que nós mesmo movemos para nos protegermos em relação a qualquer risco trabalhista de stock option ser considerado remuneração, que é uma discussão que está viva no CARF. Então, também, qualquer coisa que saia dali acaba distorcendo o número do trimestre. Ou seja, a gente imagina que seja possível, sim, que apareçam distorções nas contingências daqui para frente, mas dessa vez muito menos associadas aos projetos de legado e mais associada a outros itens que a gente vem tratando, especialmente o tributário, tá?
Não, tá claro. O parâmetro de provisão também na ITR já deixa isso claro. Ok, obrigado, Renan. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Henrico Trota, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas também, acho que também um pouco em linha com o que o Luiz perguntou, né? A gente está num ambiente aí talvez um pouco mais restritivo mesmo, em que de fato o programa tem que sofrer alguns ajustes. Mas eu queria entender de fato como que fica a operação de vocês assim, em termos de tamanho de empresa e talvez um cenário aí com funding mais restritivo e de fato com mais competição por funding, né? Principalmente quando a gente olha as regiões metropolitanas, né? E também como que fica esse cenário aí de entrar também em novas praças, talvez com um programa um pouquinho menor, né? Vocês mencionaram aí no release que decidiram de fato ficar fora aí da Praça de Belém, se também pudesse falar um pouco como que fica esse plano de expansão para novas cidades, que seria de fato tamanho de lançamento recorrente para a empresa nesse novo cenário aí que está pintando para frente, né? E a segunda pergunta, que também acho que vem um pouco em linha com esse novo cenário aí de talvez migração um pouco mais rápida aí, e concentração nos produtos de faixa 2, né? O ProSoluto, a carteira de pós-soluto, de fato, ela vem crescendo, acho que já era esperado porque vocês, de fato, têm uma carteira mais jovem, mas também como que fica a carteira de pós-soluto para frente e qual que deveria ser o impacto na margem, assumindo essa migração total para o faixa 2, né? O faixa 1,5 é um produto que, de fato, tem muito mais subsídio que o faixa 2, então imagino que o nível de pró-soluto que tem sido dado hoje também para o produto de faixa 1,5, ele é bem menor, né? Então, qual que deveria ser o impacto aqui nessa carteira, assumindo essa migração aí no ano que vem, completa para faixa 2? Obrigado.
Bom, Henrico, é o Rodrigo. Olha, a gente sempre manifestou que a empresa tinha uma capacidade operacional de crescer entre 10% a 15% ao ano. Os cenários que a gente estabeleceu para definir esse parâmetro de crescimento, ele já pressupunha uma deterioração nos parâmetros Minha Casa Minha Vida, porque a gente já vinha se preparando para que isso acontecesse há um tempo atrás. É fato que existe concorrência grande no mercado, mas a Tenda ainda é um player e praticamente todos os players são players pequenos com relação ao programa como um todo. O programa é um programa de 400 mil unidades, a nossa operação é uma operação na ordem de 10, 15 mil unidades. Então, em termos de participação no programa, a gente ainda é muito pequeno. Se de fato a gente tiver uma qualidade de execução superior, tiver economics que fecham onde outros players teriam dificuldade de fechar, a gente conseguiria continuar crescendo mesmo num contexto adverso. Falando especificamente de Belém, a saída de Belém não teve, ou a não expansão para Belém, ela não teve nenhuma consideração do ponto de vista de funding. Ela foi uma consideração do ponto de vista de dificuldade de atuação naquela praça. A gente tem um histórico grande, a Tenda ela tem diversos empreendimentos lançados em Belém lá atrás, e o nosso entendimento é que é uma praça que não tem uma relação tamanho, retorno e risco aceitável nesse momento. A gente pode rever isso no futuro, mas em termos de priorização, não está no topo da lista por agora. Tá?
Oi, Henrique, o Renan falando. Em relação à expectativa de pró-soluto, você tem toda a razão. O faixa 1,5 ele tem uma dinâmica de pró-soluto bem diferente do faixa 2. Quando a gente vende um produto faixa 1,5, em média, só 3% do preço é pró-soluto, sendo metade pré-chaves e metade pós-chaves. E olhando o faixa 2, em termos de 10% do preço, é pró-soluto, sendo 8% no pós-chaves, que é o mais arriscado. Então, hoje, o nosso mix de operação está bastante voltado para o faixa 1,5, que funciona muito bem no nosso modelo de negócios. A partir do momento em que o faixa 1,5 se torne mais restritivo ou, então, menos atrativo, nós teríamos uma expansão de volta do faixa 2. Isso fala com nosso business plan, tudo que a gente projeta para frente da companhia, nas metas internas, tudo que a gente conversa com vocês, tem a previsão apenas de faixa 2. E as compras de terreno que a gente faz também são feitas apenas no faixa 2. Então, hoje nós adotamos o faixa 1,5 como algo benéfico no nosso negócio, mas nós usamos enquanto tem. Então, no momento em que isso, porventura, se torne menos atrativo, nós voltaríamos a ter mais vendas de faixa 2 e aí, de fato, o pró-soluto se torna mais relevante. Por outro lado, a gente também já aumenta também a provisão logo na largada, ou seja, para toda a venda que a Tenda faz, a Tenda já provisiona um bom pedaço do pró-soluto pós-chaves, baseado na inadimplência histórica dos últimos 6 meses. Então, é uma média que a gente vai movendo todo mês. Isso faz com que o nosso balanço ele seja protegido para algum caso de inadimplência posterior. Né? A gente não vai correr o risco de balanço até o momento de chegar essa inadimplência. A gente aprovisiona upfront um bom pedaço dessa expectativa de inadimplência. Então, deve sim crescer o tamanho do pró-soluto da carteira, caso aumente a participação de faixa 2, e vai crescer junto a provisão e a gente vai ficar com um balanço seguro da mesma forma que a gente tem hoje. Tá?
Perfeito, pessoal. Obrigado, bom dia.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Stachini, do Credit Suisse. Pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu também tenho duas perguntas aqui. Vocês comentaram um pouco dessa dinâmica diferente entre faixa 1,5 e faixa 2, né, olhando o cenário para o ano que vem, eventualmente com mais de um e menos do outro. Se pudessem passar um pouco, eventualmente até um pouco mais quantitativo, o que é a diferença em pontos percentuais de margem e de VSO que vocês enxergam hoje na operação entre as duas faixas e se de fato vocês acham que é possível entregar um nível de retorno aí forte que vocês têm entregado, por exemplo, no terceiro tri acima de 20% em a companhia operando aí exclusivamente no faixa 2. E a segunda pergunta que eu queria fazer para vocês queria ver se vocês conseguiam passar um pouco mais de detalhamento a respeito do plano de performance shares, né? Lendo o plano, vocês detalham que o multiplicador de ações target recebida é definida a partir de uma matriz de total return da tenda versus custo de capital, versus performance contra peers e contra o IBX. Se vocês pudessem passar um pouco de detalhes, eventualmente, se for possível, dos intervalos que estão sendo considerados para vocês chegarem nesse multiplicador que vai de 0 a 150%, seria bastante interessante. Obrigado.
Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Em relação à diferença dos economics entre o faixa 1,5 e o faixa 2, a grande diferença para a tenda está no VSO. Tá? Quando a gente coloca o faixa 1,5 em uma região de atuação, os nossos números mostram que a velocidade de vendas cresce de 30% a 40%. É muita coisa, é muita gente que passa a conseguir comprar um imóvel em função desse subsídio adicional. Então, caso o faixa 1,5 se torne menos representativo no negócio, nós deveríamos ter momentaneamente uma queda de velocidade de vendas. Na prática, isso seria reajustado dentro do modelo da tenda, porque a dinâmica em que nós definimos os nossos lançamentos é fazer lançamentos que eu consiga vender dentro de 10 meses. Então, com o faixa 1,5, como a demanda é maior, eu consigo lançar empreendimentos marginalmente maiores. E aí, num segundo momento, quando eu só tivesse faixa 2, eu reduziria de novo o tamanho dos empreendimentos. Essa é uma visão importante para mitigação de risco e otimização de capital de giro, né? Isso faz com que a gente tenha muito menos estoque pronto e gire muito mais rápido o nosso ativo. Então, em termos de volumes absolutos de vendas, tem um impacto importante na questão da mudança de faixa 1,5 para faixa 2. Olhando em termos de margem, a gente não vê grandes diferenças para a tenda no faixa 1,5 ou faixa 2. Porque a tenda ela já operava com um price muito próxima do price cap. Em alguns empreendimentos, nós perdemos sim o preço, mas nós só perdemos o preço referente ao TCD, né? Ou seja, o pró-soluto pós-chaves, que é o risco que a gente de fato prefere não correr. Então, quando a gente olha o preço bom, que é a avaliação que nós chamamos internamente de preço raso, que é todo o preço ex o pró-soluto pós-chaves, o faixa 1,5 ele traz benefícios para a tenda. Então, em termos de margem bruta, a diferença deve ser muito marginal, que é só a perda do TCD quando você transforma de faixa 2 para faixa 1,5. O maior impacto, de fato, fica no VSO. Em termos de retorno, nesse trimestre, olhando os últimos 12 meses, nós entregamos um ROI de 16,2%. A gente vinha mostrando ao mercado uma normalização do que teria sido nossos resultados também nos últimos trimestres, ficaria próximo de 16%. E essa normalização que a gente já mostrou para vocês, ela não considera a existência do faixa 1,5. Então, a grande realidade é que a gente está numa crescente de rentabilidade. Essa crescente tem sido mais rápida do que a gente imaginava, beneficiada pelo faixa 1,5. Mas mesmo quando a gente coloca no balanço que eu deveria talvez ter uma redução de giro de capital ou redução de margem em função da inexistência do faixa 1,5. E do outro lado, que eu vou ter o meu capital empregado de legado também sendo cada vez menos representativo, a gente ainda vai ter moving parts acontecendo na rentabilidade, o que explicaria o 16% de retorno normalizado que a gente falou para vocês que a gente já fez, né, no passado. Então, o faixa 1,5 ele não compromete o nível atual de rentabilidade, tá?
Luiz, é o Rodrigo. Como é que funciona? Eu tenho um limite do que eu posso abrir de informações, que são informações internas da companhia, mas a mecânica, a grosso modo, do Stock Option, do Performance Shares, funciona da seguinte maneira. Se a gente entregar um rendimento ao longo de 3 anos em linha com o custo de capital da companhia, E proporcionalmente em linha com um benchmark que a companhia estabeleceu, o multiplicador seria de 1, 100%. Só que esse multiplicador pode variar de 0 a 150%. Então, qualquer desvio significativo, ou muito abaixo, ou muito acima, para a gente chegar em 150%, a gente teria que ter um rendimento absoluto significativamente acima do custo de capital, de um rendimento relativo substancialmente acima do benchmark. Isso daria os 150%. E na ponta inversa, se a gente tivesse um rendimento significativamente abaixo do custo de capital, não é nem negativo, tá? É positivo, mas abaixo, ou abaixo, significativamente abaixo do benchmark, a gente zeraria os performance shares. Essa é a mecânica. E existem ponderações dentro dessa matriz.
Tá certo, Rodrigo. Renan, obrigado pelas respostas. Bom dia.
Lembrando mais uma vez que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao Renan Sanches para suas últimas considerações.
Bem, muito obrigado por acompanhar o nosso call de resultados. A gente espera ter um quarto tri com um nível de desafio importante aqui em função da questão do orçamento de FGTS. A gente colocou isso também no release e na apresentação que nós fizemos. A Tenda tem resiliência para passar por esses momentos. A nossa estrutura de capital está adequada, a nossa velocidade de vendas permitiu que as obras em andamento estejam com percentual de repasse bom o suficiente para não ter consumo de caixa. E vamos para o quarto trimestre de 2019, que tem bastante coisa para a gente fazer. Um abraço para todo mundo.
Obrigada. A teleconferência sobre os resultados da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.